Meu nome é Walter, gostaria de se apresentar.
Meu nome é Marco Antônio Ribeiro, eu sou radialista. Radialista e jornalista de profissão, morador do Bixiga.
Eu sou a Rosimeire de Almeida e eu sou socióloga, ou estou socióloga, e lá do Bixiga também.
Nós estamos fazendo um trabalho sobre os rios. Nós temos muitos rios invisíveis, subterrâneos na cidade. Processo da urbanização e pensando no que a gente pode fazer ainda para melhorar a qualidade de vida aqui no centro da cidade de São Paulo. Aí eu gostaria de saber de vocês algumas opiniões, experiências sobre isso, principalmente se vocês, por exemplo, já nadaram em algum rio da cidade de São Paulo?
Não, eu nunca nadei num rio na cidade de São Paulo. Já andei de pedalinho no rio Tietê, mas lá na outra ponta, lá perto de Araçatuba, lá ainda o rio é navegável e é limpo. Aqui em São Paulo, falando de rios invisíveis, eu conheço três aqui da minha região, que é o rio Saracura, que passa ali debaixo da 9 de julho. Saracura, inclusive, dá um nome para a escola de samba, Vai Vai. A Vai Vai tem dois apelidos, um é Saracura, por causa do rio, e outro é Criolé, por causa de uma pessoa que dança muito. Tem o rio Japurá, que fica na rua Japurá, e o rio Bixiga, que também passa ali ao lado. Eles formam uma bacia hidrográfica que vem dar aqui no Vale do Anhangabaú. Isso é o que eu sei sobre os rios invisíveis, não sei mais nada sobre isso.
Acho que você também sabe que é o Itororó, que a gente estava conversando outro dia ali da Vila Itororó, e aí a gente estava lembrando da canção infantil, né? Eu fui no Itororó beber água, não achei. E aí trata-se exatamente de um rio invisibilizado.
Sim, subterrâneo.
Subterrâneo, escondido.
Estava comentando que no ano passado, aqui na Monteiro Lobato, na Vila Buarque, teve uma enchente que abriu uma clareira, que um rio ficou exposto alguns meses. E aí conversei assim com outro entrevistado se ele ainda sonha que um dia ele poderia nadar ou alguma mudança aqui no centro da cidade sobre isso. Vocês conseguem pensar em algo nesse sentido?
Então, é interessante, Walter, porque a gente está num movimento lá no Bixiga que tem a ver com o Parque Bixiga e toda uma luta por um espaço lá que volte a ter parque. E tem acho que é o Rio Bixiga, que ele passa, é caminho dele embaixo do parque. E a gente está fazendo, inclusive, né, alguns especialistas que vão conversar com a gente, tá fazendo exatamente essa discussão. Como é que você deixa, inclusive, quando se conseguir nesta luta ter o parque, que este rio aflore novamente, que este rio apareça, né? Que trabalho é esse que a gente pode fazer e que é importante também para a gente poder recuperar. E aí, o que é legal também, assim, conversando com as pessoas, muita gente não imagina que a gente está em cima de vários rios, né? E aí eu vou ser muito sincera a você também. Eu cheguei perto dessa discussão, dessa conversa, uns anos atrás, quando eu encontrei o bloco fluvial do Peixe Seco.
Eu participei.
E aí, o bloco fluvial do Peixe Seco, que faz essa história, né, de sair chamando atenção nos caminhos dos rios, é que me despertou para a existência de toda essa água embaixo de nós, né?
Sim, o bloco fluvial do Peixe Seco hoje também é um bloco de carnaval, mas ele não nasceu como bloco de carnaval. Ele cartografou os rios subterrâneos.
Exatamente, inclusive ele faz carnaval fora de época, né? Ele não precisa do carnaval para sair, ele vai saindo por cima dos rios para conscientizar a população que ali debaixo existe um rio. Mas seria interessante a gente pensar como seria São Paulo se a gente tivesse rios. O rio Tietê, por exemplo. Lá em Piracicaba, nas margens do rio Tietê, é uma coisa de lazer. Tem lugar para correr do lado do rio, as pessoas utilizam o rio para nadar, para pescar, rio como transporte, sem contar que um comércio que tem também, tem barzinhos ao entorno do rio. A cidade poderia ficar muito mais bonita e humanizada se a gente recuperasse pelo menos o rio Tietê e o rio Pinheiros, que não foram ainda, né, cobertos pelo cimento.
Higienizados ainda não estão totalmente. E assim, vocês pensam ou sonham, de repente, em alguns anos, essa movimentação política, né? O que nós podemos estar fazendo para melhorar esse quadro?
Você já respondeu. A mobilização é não só política, como uma mobilização social. A gente precisa conscientizar as pessoas que é importante existirem os rios estarem limpos e a gente conseguir usufruir dos rios. Porque o rio, ele não é um... As pessoas pensam que é um estorvo o rio. É o contrário. Canalizar o rio é que é pior. Porque se você tem um rio e você cuidar dele, ele fica bonito, o entorno bonito, para todo mundo vai ficar melhor. Imagina uma coisa, você poder ir lá, ver um rio, pescar, olha quanta fonte de lazer que tem.
Sim,
eu fico pensando que assim, a gente precisa transformar também esta nossa relação com a água, né? Ela está totalmente capitalizada. O rio nas nossas vidas, a água na nossa vida, ela faz parte da nossa humanidade, né? Nosso corpo é repleto de água. Então, é também pensar, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma das cidades com maior índice de adoecimento mental. E acho que tem muito a ver com esse nosso distanciamento de nós mesmos, né? Porque eu acho que estar longe das águas, afastar nossos rios, não poder estar à margem deles, sentar e contemplá-lo e sentir o cheiro e tocá-lo, contribui muito para esse nosso adoecimento, né? Então é um resgate de nós mesmos e é um resgate também para uma outra lógica de vida, que é essa que não pode ser capitalizada, ser transformado numa lógica de dinheiro como está sendo.
Concordo, Rose. E pensando em política, se estamos na cidade de São Paulo, o que fazer?
Mobilizar, conscientizar, ter atitudes que levem a isso. Porque também não adianta você só mobilizar, conscientizar, se você não tiver a linha, atitudes, encaminhar para isso.
Rose?
Diria que é um grande desafio, Walter. Acho que essa sua pergunta não é fácil. Acho que é porque ela envolve assim, uma batalha longa e bem grande. Agora, eu estava na Câmara e a gente teve a felicidade de ter um grupo de crianças que foram levadas para lá, de um projeto. E aí foi muito legal, porque as crianças estavam lá com seu olhar, com as suas conclusões, com as suas certezas, dizendo para a gente, puxa, mas o que é isso? Por que é aquilo? Então, acho que o trabalho de conscientização ambiental com as crianças, sabe? E aí buscando as possibilidades mesmo, quer dizer, poder ter um parque no Bexiga, que de repente a gente possa levá-las lá e fazer essa conversa com elas lá, com um riozinho, com uma fontezinha que seja, que tenha uma fonte lá, poder contar essa história, isso para mim já é uma ação prática.
E aí me chamou a atenção esse Parque do Bexiga, onde seria, onde que está encaminhado para que seja esse Parque do Bexiga, Rose?
Ele é aquele grande terreno que tem ao lado do Teatro Oficina, que é um terreno que pertence ao Grupo Silvio Santos. O Teatro Oficina é tombado, né, patrimônio histórico. Pela lei do patrimônio histórico, você tem um raio de 300 metros, né, circunscritos, que não pode ser mexido de jeito nenhum. O que acontece é que tem uma briga aí de Silvio Santos com a prefeitura, ele conseguiu que o CONDEFAT, que é o órgão estadual de patrimônio histórico, tirasse o tombamento do terreno. Porque o terreno estava inviabilizado de fazer construção, porque ele já quis fazer o shopping, agora ele quer fazer torre de 100 metros. Só que conseguiu isso. Então a gente está na grande briga, luta com a prefeitura, para que a prefeitura, ou seja por permuta, ou seja por compra mesmo do terreno, adquira o terreno enquanto bem público, importante para a cidade, e ali seja o parque. Essa é a nossa luta.
Compreendi. É a luta de um grupo Parque do Bexiga.
É, a gente tá movimentando. Hoje a Câmara estava cheia. A gente fez uma reunião na segunda-feira, tinha cerca de 130 pessoas. Hoje a gente encheu a Câmara. E assim, a gente está numa perspectiva de envolver cada pessoa que mora ali.
Sim.
Porque o que é interessante, quando você vai conversar com as pessoas e você fala aqui no Bexiga, um espaço, parque, todo mundo concorda. Os moradores, né? Então, é até interessante porque é um movimento que está unindo pessoas bem diferentes, que pensam diferentes, inclusive politicamente, então, são pessoas diferentes, mas que para esta questão se uniram, estão unidas.
Tem uma convergência de objetivos.
Sim.
Voltando à questão de que a gente pode fazer para melhorar os rios, tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: o lixo das indústrias e das empresas é descartado sem tratamento nos rios de São Paulo. Eles têm metais pesados e a grande dificuldade não são as pessoas. E todo mundo diz que é o esgoto do residencial. Não é verdade. As indústrias têm que tratar porque tem resíduos muito pesados, metais, chumbo, blá blá blá, blá, que impedem do rio ser um rio vivo, que tenha peixe, que tenha vida, que tenha tudo. Um primeiro passo, se quisesse dar para resolver a situação, era isso, era começar pelo esgoto industrial sendo tratado.
Que legal, Rose. Obrigado. Obrigado, Marco.
Obrigado.
Trecho 2.8 aqui se despede. Tchau.